que nos torna humanos? Você já se perguntou isso?
Em um mundo com cerca de 8,7 milhões de espécies, o que nos torna diferente?
Você pode dizer que são as nossas capacidades de pensar, usar ferramentas, transmitir a nossa cultura para as próximas gerações, além, é claro, da nossa estrutura social. Porém, existem outras espécies que também fazem isso, e nesse episódio vamos entender que não somos tão diferentes quanto pensávamos. Para isso, vamos acompanhar o trabalho realizado da professora doutora Renata Ferreira.
Olá, eu sou a Eohara.
E eu sou a Mary. E nós somos o X-Science Podcast.
E nessa nova temporada, iremos conhecer a história de pesquisadoras brasileiras e a sua importância para as causas ambientais.
Sejam bem-vindos ao segundo episódio da temporada zero, Do Mar ao Sertão.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Nós, mulheres, estamos sendo protagonistas da história.
Nossa autodenominação como Homo sapiens, ou seres pensantes, já diz muito sobre nós. Ao longo do desenvolvimento da humanidade, usamos sempre referências para entender o que acontece ao nosso redor. Por exemplo, alguém com 1,90 de altura é considerado alto, porque ele está acima da média. Da mesma maneira, eu consigo dizer que uma baleia é maior do que eu, enquanto um gato é menor. Isso tudo por comparação. Mas altura e tamanho são medidas universais. Um metro é sempre um metro. Mas quando falamos de emoções, as coisas ficam um pouco mais complicadas.
Por exemplo, se você olha para alguém e ela está com olhos fechados, bochechas levantadas e os dentes à mostra, você imagina que ela está sorrindo, ou seja, está feliz. Então, sempre que você vê qualquer outro animal fazendo isso, você também acha que ele está feliz.
E esse fenômeno tem um nome difícil, antropomorfização. E é algo que os seres humanos fazem para dar características humanas aos outros animais.
Por exemplo, quando primatas não humanos fazem isso, mostrar os dentes, eles não estão sorrindo. Na verdade, isso demonstra medo ou submissão.
E isso revela muito sobre a nossa relação com a natureza e com as outras espécies. É como se elas não importassem ou que estão aqui apenas para nos servir. E ao acompanhar a pesquisa da professora Renata e a Operação Sapajos, nós aprendemos uma grande lição: o poder da transformação.
A gente tinha aquelas enciclopédias.
Essa é a professora doutora Renata Ferreira.
E eu me lembro de ler bastante sobre essa parte de biologia e sempre ficar muito interessada sobre evolução. E, mais especificamente, como era a evolução humana, os primatas são modelos clássicos, né?
O interesse inicial de Renata era entender como nós nos tornamos o que somos. Mas a vida é cheia de incertezas. E hoje ela ajuda primatas não humanos a entender quem eles são. Mas a estrada até esse ponto foi muito longa.
Que vale uma observação, nós também somos primatas, assim como macacos e lêmures. Mas para facilitar a sua compreensão, vamos a partir de agora usar primata como um sinônimo para macaco.
Renata começou na genética, mas foi para a área de comportamento social. Desde o seu doutorado, ela estuda o comportamento de coalizão, uma espécie de estudo de relações entre indivíduos. Porém, durante a sua trajetória, ela já trabalhou com várias espécies diferentes. Desde cavalos?
Já trabalhei com cavalos também, vendo movimento coletivo em cavalos.
Crianças?
Em que a gente viu comportamentos pró-sociais em crianças.
E primatas?
Precisa de diversidade na nossa cabeça também.
Mas a pergunta sempre gira em torno de: o que faz os grupos serem grupos?
Comportamento de coalizão, que é considerado um dos comportamentos bastante altruístas, porque se tem dois indivíduos brigando, para que um terceiro vai se meter no meio de uma briga? Como que um indivíduo interage com o outro? Então, é isso daí que me intriga até hoje.
Atualmente, ela atua em duas linhas principais. A primeira é entender como indivíduos com diferentes personalidades podem formar um grupo em ambientes alterados. Já a segunda é como formar grupos sociais com animais vindos do tráfico ilegal, para que eles sejam novamente devolvidos ao ambiente natural.
Então, uma das grandes linhas de pesquisa é como é que a gente forma grupos estáveis, grupos que se dão bem. Isso me levou, por exemplo, a buscar a linha da personalidade. Então, a gente agora está com um grande foco em personalidade e grupo social. Quais são as personalidades que encaixam? Então, será que o grupo social, o melhor grupo social, o grupo que menos briga é aquele com personalidades mais parecidas? Ou será que é o grupo social com personalidades complementares? Então, a gente desenvolve esse trabalho em centros de resgate.
Mas antes de contar sobre o projeto e pesquisa desenvolvidas pela professora Renata e suas alunas, achamos importante que você sinta o que o trabalho delas representa. E por isso, vocês vão conhecer a história do Pipoca, um dos macacos resgatados.
Mas quando eu conheci os macacos, eu senti ter encontrado ela, né, da ligação mais próxima e mais curta entre nós e a natureza.
Essa é a Vitória Nunes, uma das alunas da Renata.
Eu sou bióloga, formada pela UFRN e recente mestre em desenvolvimento e meio ambiente.
Ela estuda o comportamento de macacos prego em cativeiros vindos do tráfico ilegal. Quando ela chegou no laboratório, queria abraçar os macacos, criar um forte vínculo com eles, mas ela...
Mas foi aí que eu mordi minha língua pela segunda vez. Pipoca foi um macaco prego filhote que chegou no Ibama, no ombro de um menino, que vinha com seu pai. Segundo eles, o macaco tinha sido encontrado na beira da estrada, que para nós é super improvável, ainda mais porque o macaquinho já vinha com coleira e tudo. Essa situação é bem comum, compra do tráfico, se arrepende no caminho e faz uma entrega voluntária no Ibama. Mas bem, Pipoca chegou no Ibama quando eu já tinha acabado minhas observações e estava pronta para ir embora. Mas aí o tratador, né, seu Renato, me pediu, segura aí. Ele rapidinho encontrou ajeito um recinto para ele. E aí eu segurei Pipoca no braço, que ainda não tinha nome, né? E aí Pipoca subiu na minha cabeça, Pipoca fez xixi em mim. E eu realizei o sonho de tirar uma foto com um macaco. Inclusive, na época, eu até postei no Instagram, e isso é um ponto muito irônico da minha trajetória. A questão foi que, desde aí, eu criei um laço com Pipoca. Sempre que eu ia no Ibama fazer minhas observações comportamentais, eu tocava nele pela grade do recinto, eu fazia catação, eu falava com ele, tinha um tratamento especial com Pipoca. A questão foi que, depois de meses, chegou o dia de acompanhar a soltura de mais um grupo de macacos pregos, incluindo Pipoca. Grande momento da abertura das gaiolas, aconteceu um imprevisto que deveria ter sido previsto por mim. Pipoca saiu da gaiola e, em vez de correr para as árvores com os outros, ele veio para mim. Pipoca subiu na minha cabeça, como fez a primeira vez. Pipoca me abraçou e não quis soltar. E, de repente, eu me vi na situação da Jane Goodall.
Jane Goodall é uma importante primatóloga.
Mas aquilo não era um chimpanzé, e sim um macaco prego juvenil que não ia sobreviver se não seguisse e aprendesse a interagir com os outros. Eu lembro que eu fiquei imóvel e não reagi, não respondi ao carinho, e na verdade eu queria era chorar, porque eu pensava, para quem que eu tava dando esse carinho esse tempo inteiro, né? Eu tava fazendo isso por mim ou era por ele? E era por mim, eu interagia com ele por mim, eu tirei foto com ele por mim, por ego. Todo esse tempo eu tive sendo egoísta e olha só o que eu fiz. Eu fiquei com muito medo de ser responsável pela não sobrevivência de Pipoca na natureza. E aí desde então minha relação com os macacos pregos dos setas mudou, minha relação com os animais também mudou, ficou mais profissional.
A história contada por Vitória nos fez refletir. Quantas vezes nós não fomos egoístas com a natureza?
Quando vimos o tema desse episódio, logo pensamos em Twelves. Talvez você não conheça pelo nome, mas você deve conhecer o seu tutor. Hoje é festa,
lá no meu apê, pode aparecer. O cantor latino tem vários hits na sua carreira, mas o fato de ter um macaco prego, o Twelves, chamou a atenção do público. O Twelves tinha mais de 180 mil seguidores no Instagram e possuía gastos estimados em R$1.000 mensais, como dito pelo próprio cantor. Era tratado como um bebê humano. Infelizmente, o Twelves morreu atropelado aos 4 anos de idade após fugir de casa. O Twelves é um exemplo do porquê animais silvestres não devem ser pets.
O primatas são animais sociais e desenvolvem distúrbios comportamentais, psicológicos e de saúde quando são criados em ambiente doméstico.
E essa falta de adaptação leva a muitos maus tratos.
Esses animais resgatados têm muita história tenebrosa, viu?
Atenção, a próxima fala pode ser um pouco chocante.
De uma macaca que chegou e o dono cortou todos os dedos dela pela metade, né? Ela tinha todos os dedos da mão, do pé e o rabo e arrancou os dentes.
Os animais resgatados do tráfico vão para o Centro de Resgate e Reabilitação de Animais Silvestres, que são os CETAs, podendo vir por apreensões ou entrega voluntária. E nos CETAs do Rio Grande do Norte nasceu a Operação Sapajos.
Mas realmente é transformador você estar dentro de um CETA.
Essa é a Rayane Guide, mestranda no programa de Psicobiologia na UFRN.
Você vê aquela rotina, você vê os animais. É muito difícil, né? Ela te transforma porque ela é muito difícil, mas ela também te transforma porque é magnífico. Você vê um animal se recuperando, né? Você vê um animal se integrando. Então, é a coisa mais feliz do mundo quando você insere um indivíduo e ele começa a se relacionar, você começa a ver ele fazendo catação. Então, isso é fantástico. E realmente a evolução deles é algo que te preenche muito, né? Porque, querendo ou não, é você que está fornecendo aquela chance a ele de se renovar como ser, né? Então, realmente é muito transformador.
Antes dos animais serem reintroduzidos à natureza, existe um longo processo de adaptação e estudos para que esses grupos tenham sucesso e consigam sobreviver. O foco em como a degradação ambiental muda o comportamento social é chave.
Socioecologia é uma área de pesquisa que ela busca ver como que as condições ecológicas alteram ou moldam a organização social de diferentes espécies. Então, entre os fatores principais está a pressão de predação, disponibilidade de alimento e demografia, né? Então, dentro disso daí, você analisa se a organização social ela é mais hierárquica ou mais egalitária. Dentro de uma hierarquia, se ela é uma hierarquia matrilinear.
É um sistema hierárquico no qual as fêmeas lideram.
E isso influencia diretamente na organização social. Assim, para formar os grupos, são feitos testes de personalidades e manejo social nos animais.
Manejo social ali dentro é a parte mais complicada. Às vezes as pessoas não têm nem noção do trabalho que dá, né? A gente fica ali na frente do recinto, observando todos os comportamentos dos indivíduos do grupo, cerca de 20 minutos, meia hora, entendendo o que está acontecendo.
A partir dessas observações, ela consegue traçar a personalidade e o padrão de comportamento desse animal. Animais estressados vão possuir comportamentos específicos.
Eles deixam de se locomover normalmente dentro do recinto, ou deixam de se alimentar, iniciam muitas estereotipias por conta do estresse social.
Estereotipias são comportamentos que o animal só faz em cativeiro, sendo assim, indicadores de estresse. Exemplos de estereotipias são
o pacing, né, que é a locomoção aberrante, que é o indivíduo ficar no mesmo circuito, andando no mesmo circuito repetidas vezes. Outro que é muito comum é para primatas, né, principalmente, é o giro de cabeça, o head trill, que o indivíduo ele realmente fica girando a cabeça, ele gira toda a cabeça, né? Renata até gosta de brincar, ela fala, gente, gira a cabeça aí para vocês verem, né? Porque ele dá um efeito de narcotização no indivíduo. Então ele fica meio tonto. E eles ficam fazendo isso direto.
E tem alguns mais inusitados.
Tem o linguinha, que ele chama linguinha porque ele fica colocando a língua para fora. Toda hora.
Todos esses comportamentos são sinais de estresse. E para que eles consigam conviver socialmente, é necessário entender e lidar com isso. Após a recuperação e integração social, os animais estão aptos a serem reintroduzidos na natureza.
E é aí que a Operação Sapajos entra.
A Operação Sapajos em si, justamente começou a partir de um convite do IBAMA para que eu acompanhasse oito grupos de macaco-prego que iam ser reintroduzidos. Então, eles me chamaram e falaram, olha, a gente vai soltar Você tem interesse em acompanhar, para registrar, para ver o que acontece, para a gente poder melhorar? Isso foi em 2008.
Para vocês entenderem melhor, é bom explicar que os CETAs, Centro de Triagem de Animais Silvestres, são unidades do IBAMA responsáveis pelo manejo de animais silvestres. Eles identificam, marcam, triam, avaliam, recuperam, reabilitam e destinam os animais, sempre com o objetivo principal de devolvê-los para a natureza. Além disso, eles podem realizar e subsidiar pesquisas científicas de ensino e extensão.
E é aí que entra a Operação Sapajus, um projeto de pesquisa e proteção de macacos pregos, que tem atividades diretas com esses animais e de forma online, através da divulgação científica no Instagram. Essa operação atua como um projeto transformador, não só salvando e reintroduzindo dezenas de macacos pregos, mas também mudando a percepção de nós, primatas humanos.
Antes, eu me preocupava com como que a sociedade se organiza. Por que que a sociedade, alguns, são mais hierárquicas? Como que a gente consegue ter sociedades mais igualitárias? Quais as condições ambientais que favoreceriam a sociedade mais igualitária? Né? Então, eu ficava naquilo e, apesar de ter uma contribuição, e eu sei que tem, é uma contribuição que vai demorar até isso vir para a prática. E quando eu conheci esses animais lá de centros de resgate, o impacto da pesquisa ele é muito mais imediato, sabe? É impressionante ver o animal, ele quase não se movimenta, todo enrolado, todo maluco, né? Cheio de comportamento estereotipado. E, de repente, as meninas até brincam, professor, ele mudou de personalidade. Então, quando você coloca ele num grupo que dá certo e o animal, nossa, deixa de ser aquela coisa acanhada, aquela coisa escondida e passa a catar todo mundo, passa a interagir direito, e você sabe que aquele animal depois vai ser solto e ele tem chances de sobreviver, então é algo muito mais imediato, né? Inclusive esse nome, Operação Sapajus, nem fui eu que batizei, foi um colega que falou num grupo de zap. Ele criou Operação Sapajus e daí explodiu. E ficou mais famoso depois do Instagram.
E o incrível que queremos destacar aqui é: tudo isso é uma operação feita majoritariamente por mulheres. Mulheres são essenciais na primatologia.
Aprender isso com as mulheres do nosso laboratório, que inclusive são a maioria, né? Me ensinou a importância do diferente, do único. Só a gente pode fazer o que a gente pode.
Mas essa importância vem de muito tempo atrás. E queremos destacar para vocês uma história que aprendemos com as mulheres da Operação Sapajus. Até o grande influxo de mulheres na área de primatologia, entre a década de 70 e 80, acreditava-se que o papel das fêmeas em grupos de primatas tinha como objetivo ser um mero objeto de competição entre machos.
Como acontece em várias áreas.
Mas, com a chegada de mulheres nessa área, e também com o desenvolvimento do movimento feminista, começou a existir estudos com foco específico no comportamento social das fêmeas primatas. Os estudos provaram que, na verdade, as fêmeas são nada mais e nada menos do que o núcleo de várias sociedades de primatas.
Tem um desafio especial, vocês que são da ecologia sabem.
Para relembrar o ouvinte, eu e Mary somos formadas em ecologia e temos muito contato com pesquisa de campo. E, claro, desafios por sermos mulheres.
Trabalhar em campo para mulheres tem um certo desafio, infelizmente.
Infelizmente, você pode trabalhar com floresta, mar, caatinga ou mangue, o que for. Se você for mulher, o medo te acompanha sempre.
Duas alunas sozinhas num fragmento de 270 hectares, né? Então, a sorte é que as meninas conhecem, a gente já tem os vizinhos todos já conhecem, as pessoas já nos conhecem, a gente vai com a camisa, né? Mas a gente sempre sente um certo medo, né? Principalmente sendo meninas, né? Mas eu acho que eu não me sinto assim mais desafiada do que meus colegas. Nesse sentido, eu acho que é o desafio comum a todos. Falta de apoio, de uma maneira geral, financeiro, burocrático.
As mulheres se mantêm fortes, transformam o que está em volta delas e expandem conhecimento, fazendo a ciência crescer para além de suas esferas sociais.
já fomos convidadas pela Sociedade Brasileira de Primatologia para fazer uma campanha grande. Fizemos a campanha Macaco Não É Pet, que também já está bombando, já foi para outras sociedades da América Latina.
E quem teve a ideia inicial de criar o Instagram da Operação Sapajos foi a Vitória.
E nesse meio tempo foi quando eu fui ficando também bem mais ativa no Instagram. As redes sociais foram ganhando mais fama e eu fui vendo o quanto ninguém na internet estava vendo o que eu via. Foi quando eu convenci a Renata a me deixar criar um Instagram para o projeto e começar a divulgar os macacos pregos dos setos, né? Começar a dar uma voz a eles. E eu desenvolvi um projeto escrito e entreguei na superintendência do IBAMA para pedir autorização de uso de imagens de dentro dos setos para publicar nas redes sociais e usar, né, em variadas estratégias de educação ambiental. E eu recebi autorização. E desde então, né, nasceu a Operação Sapajos no Instagram. A gente começou em 2019 e em um mês a gente já tinha mais de 1.000 seguidores e em menos de um ano alcançou 5.000. Hoje a gente já está com mais de 10.000. E a mensagem que eu sempre estou tentando trazer lá é a de amor e respeito pela natureza em sua liberdade, né? E como essa é a única forma de conservar e proteger o meio ambiente.
A Operação Sapajos já tem uma grande visibilidade e se dedica intensamente na conscientização do turismo ecológico irresponsável e também no abuso dos primatas, principalmente macacos prego.
Trabalhar diretamente com os primatas pode ser gratificante, mas ao mesmo tempo pode se transformar em uma avalanche de sentimentos.
E dói, viu? Dói. Inclusive essa área de cuidado a animais em cativeiro tem até uma doença chamada depressão por compaixão. A Rayane foi uma que falava: Renata, eu só fui para o setas hoje, mas eu não consigo fazer mais nada, eu estou exausta. E é uma exaustão emocional, não é física, não é cognitiva, é uma exaustão emocional, porque você tem que segurar a onda ali para cuidar do bicho, sabe? Você chega em casa e está cansada, não consegue fazer, e é isso mesmo. É importante que se passe por isso, né? Para desenvolver. Trabalhar com o meio ambiente, cuidar do outro é sempre desafiador, né? Então, tem os desafios comuns a todos os pesquisadores, falta de apoio financeiro, de uma maneira geral, umas épocas mais, outras épocas menos, mas sempre é limitado. Eu acho que a gente bate também numa questão burocrática de como conseguir desenvolver isso daí de uma maneira mais fácil. E desafios teóricos também.
Quando o ser humano decide que é a única espécie que tem direito ao respeito, todas as outras espécies podem padecer. Não é incomum recebermos notícias de florestas sendo devastadas e animais mortos por ações humanas. O problema existe e ele é real.
Foi um convite que eu recebi do IBAMA para acompanhar essa soltura e eu fui. É aquela coisa, né? Depois que você vê, você não consegue mais desver. E eu comecei a dedicar mais esforços para esses animais. Eu não conseguia mais me satisfazer apenas estudando um grupo. Eu tinha que ajudar aqueles animais. Ajudar no manejo, ajudar na reintrodução.
Apesar dos esforços de todas as pessoas envolvidas, a quantidade de animais que entram nos setas é muito grande e eles não dão conta da demanda. Até o dia 30 de março de 2022, o setas tinha 28 macacos, um número muito grande. E salientamos que durante a pandemia o movimento diminuiu devido às restrições necessárias, ou seja, esse número poderia ainda ser maior. E além disso, tem um problema da falta de estrutura.
A gente vê que às vezes é difícil você ter um medicamento, né? Eu vejo às vezes os servidores do IBAMA tirando dinheiro do bolso para poder dar remédio, para poder dar medicamento para os indivíduos. Eu já tirei dinheiro do meu bolso para poder dar medicamento, que é o básico para um indivíduo, sabe? Para um animal que está em reabilitação. Às vezes, para você suplementar, sabe? E porque tudo ali dentro é muito difícil, como tudo que é público, né? Então, se você vai pedir um medicamento, às vezes você tem que pedir e vai ser aprovado, e o bicho precisa para agora, né? Então, acho que realmente essa é uma das coisas que mais me frustra.
Por isso que a sua consciência e ação são muito importantes. Apesar do esforço em habilitar e devolver os animais para a natureza, o que realmente precisamos é agir contra o tráfico de animais selvagens.
É, essas pessoas
que criam macacos como pets,
elas têm que se sentir mal mesmo. E aí preocupa esses projetos de lei que querem naturalizar isso, né? Legalizar isso daí, dizendo que é uma coisa cultural. Veja, a cultura também muda, né? Se a cultura não mudasse, a gente não tinha nem inventado a roda, né? Então a cultura muda. Então, se isso ainda é algo cultural, não precisa continuar a ser. Qualquer animal, você desenvolve essa sensibilidade. Não é tão difícil, ela está dentro da gente. Basta a gente ter o trigger lá, o disparador que... E eu só tive isso depois, eu já era professora quando eu passei por isso.
Conhecer a carreira da professora Renata e das suas alunas nos trouxe lições valiosas. Ser humilde, que todos nós podemos mudar e que devemos ser agentes da transformação onde formos. Porque só assim podemos mudar o mundo para ser um local justo, não só para nós, mas para toda a natureza.
Ela é muito legal, assim, né? Porque Renata tem uma mente muito aberta. Ela é uma pessoa que realmente é um pouquinho fora do tempo dela, né? Então ela realmente veio como... Ela quebrou muitas, muitas premissas dentro de mim, assim. Ela me mostrou um novo mundo, o qual eu nunca tinha tido a experiência de enxergar. E que é realmente esse mundo ético com os animais, né? Com o mundo em si.
Então, a minha visão abriu tanto que ficou bem simples. Hoje em dia, eu advogo o quanto arrancar uma flor por achar que ela é bonita é igual a comprar um macaco prego pet só porque ele é engraçadinho.
Esse foi o segundo episódio da temporada zero, onde contamos a história de pesquisadoras e a importância de suas pesquisas para as causas ambientais.
E se você gostou desse episódio, fica de olho que em junho tem mais história para contar. E não esquece de conferir o primeiro episódio, Desaguando, da temporada zero do Mar ao Sertão. O X-Science Podcast é um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
O roteiro de hoje foi feito por mim, Mary, e por Yohara.
A arte de divulgação foi feita pelo Victor Coutinho.
E a edição ficou por conta da Maíra Pivato. Nos segue no Instagram, @xscience.podcast.
Para dúvidas, críticas, sugestões e parcerias, podem nos mandar e-mail através do xscience.podcast@gmail.com.